Oi, pessoas, eu sou a Mônica. E o que é que os pais dos meus alunos vão pensar se eu disser pra eles que tem uma mulher dando aula de física, hein?
Olá, eu sou Hannah e meninas são capazes de fazer tudo que homens são capazes de fazer. Às vezes elas têm mais imaginação do que os homens. Essa é a tradução de uma frase da Katherine Johnson, que era matemática da NASA e faleceu essa semana, infelizmente.
Olá, pessoal, eu sou a Gabriela e eu só tô gravando Physicast porque eu dei pro Pedro.
Ui?
Jesus! Choquei aqui!
Esse negócio
Nossa,
é tipo pra maiores de 18
gente.
Anos, né?
Ah, não, mas isso sempre foi aqui. A gente vai dos assuntos assim. Bom, vamos colocar um pouco de contextualização aqui. Gabriela Nossa. É a esposa do Pedro, né, que participa, que o Pedro, né, tá sempre aqui com a gente.
Oi, gente.
E a Gabi é a esposa dele. Então, né, bom.
Posso ir depois disso aí?
Pode.
Tenta dar uma balanceada aí, Débora, porque, né?
Deixa eu pegar aqui o nível aqui no chão. Oi, pessoal, eu sou a Débora. E hoje minha mensagem é para as meninas que estão na física e na ciência em geral. Se vocês chegaram até aqui, vocês são especiais e vai dar tudo certo.
Isso aí.
É nóis. Então, oi, pessoas. Como vocês já viram, tem umas vozes novas, né, nesse canal. A gente sempre tem umas vozes muito masculinas por aqui. A minha única voz feminina que aparece. Mas hoje, como o dia que esse episódio vai ser lançado é o Dia Internacional das Mulheres, a gente resolveu fazer um programa só sobre mulheres na física. Então o nosso Physicast hoje vai ser só com essas meninas lindas, que nós vamos então bater papo sobre nossa vida na física. A ideia desse episódio é mostrar para todo mundo como que é a vida de mulheres na física, porque nem sempre é do jeito que os homens imaginam, né? Então, muitas vezes tem muita coisa que vai surpreender vocês. E ele também é uma mensagem para as meninas. Então, se você conhece alguma menina, se você conhece alguma mulher que seja na física ou pensando em entrar no curso de física, indica para ela esse podcast, porque vai ser um programa bem especial. Beleza? Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Tururu! Então, vamos lá. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Mônica, né, já falei bastante da minha vida pra vocês, vou fazer um resuminho aqui. Então eu fiz bacharelado em física na Unicamp, fiz o mestrado e o doutorado também em física na Unicamp, aí eu defendi o meu doutorado e sou pós-doc agora na Syracuse University, também chefe da Ohana. Então hoje em dia eu sou pós-doc, né, na Syracuse University e toda a minha pesquisa... toda a minha pesquisa e etc, né, desde um mestrado e até agora, foi na área de física de partículas no geral, e agora mais doutorado e o pós-doc são mais na área de neutrinos, então eu tô bastante assim no Fermilab. Então beleza, já escutaram bastante da minha vida, vocês já me conhecem, mas vamos conhecer agora essas outras moças. Ô, Hannah, quem é você?
Bom, eu me chamo Hannah, que surpresa, né?
Oi!
Eu sou também bacharel em física pela Unicamp, tenho mestrado em física pela Universidade Federal de Goiás e agora tô fazendo doutorado na Syracuse University, tô no meio do meu doutorado. Sempre trabalhei com neutrinos desde o meu segundo ano de graduação, então tô na mesma área faz um tempo, meio chato, né?
Não, porque você tá trabalhando com coisas diferentes, né? Tipo, mesmo estando em neutrinos... Você fez bastante coisa diferente, né? Então, no começo, você trabalhava com...
Trabalhei com, tipo, detectores completamente diferentes, né? Tipo, no neutrinos Zangra, depois o Lariat.
Essa é a parte de ver. Então, mesmo sendo na mesma área, tem bastante coisa diferente pra fazer, né? Gabi?
Oi, gente. Eu sou a Gabriela. Eu sou bacharela em Física Médica pela Universidade Estadual Paulista.
Verdade. Tinha esquecido disso.
Antes de acabar a graduação, eu dei um pulinho em São José dos Campos e fiquei 6 meses lá no ITA para fazer uma iniciação científica. Eu estudei basicamente interação da radiação com a matéria e partículas se tornou um assunto que eu fiquei muito interessada. Então eu entrei no mestrado em Física na Unicamp, onde eu comecei a estudar os neutrininhos. Depois de muito sofrimento, virei mestra e agora estou quase acabando o doutorado também na Unicamp, também com neutrininhos. Eu sou física teórica e tô me divertindo.
Ah, é, isso é diferente. Eu não comentei isso, mas eu sou física experimental, galera. Não entendo essas coisas que a Gabi faz, não.
A Gabi faz mágica.
É bonitinho.
Não, é linda, só não entendo.
Tô me divertindo um pouco com os modelos fenomenológicos antes de tentar virar doutora. É isso aí, pessoal.
Mas já, Gabi, já chega.
Glória.
Acabamos de ver a luz no fim do túnel? Já tá vendo a luz no fim do túnel?
Ah, tá difícil ver.
Ah, gente, eu dei essa luz no fim do túnel, porque sempre tem aquela piada de que é outro trem
chegando. Não, mas é, mas tem mesmo. Mas nunca vai acabar. A luz no fim do túnel é só uma ilusão, né?
Não fale.
Gente, eu só que tá mais longe de terminar essa bagaça, né, aqui. Que tristeza.
Mas já chega também.
Cara, um dia acaba.
Um dia acaba, cara.
Pô, precisa acabar, né?
E Débora?
Bom, então, meu nome é Débora, eu, pra completar o time, eu também sou da Unicamp, eu fiz meu bacharel e licenciatura na Unicamp, só que eu fiz o doutorado direto, não fiz mestrado, eu fiz doutorado em optomecânica e laser de semicondutor, eu, presta atenção no verbo, eu era física experimental e não sou mais.
Nossa, virou casaca!
Uhul!
Não, só casaca! Eu pulei de departamento. É, ainda não. Eu ainda estou dentro do Instituto de Física. Mas depois de trabalhar, sei lá, mais de 10 anos com fotônica, eu decidi ir para física teórica. Mas não só teórica, mas como relacionada à biologia. Hoje em dia eu trabalho com modelos em evolução e ecologia.
Legal.
Nossa!
Atualmente eu trabalho com um modelinho pra evolução de mitocôndria.
Caralho, que legal!
Legal demais.
Neste exato momento, pra ser mais precisa, eu acabei de chegar na Filadélfia. Faz 2 dias que eu estou na Filadélfia.
Mas tá pertinho
de
mim!
Vou fazer parte do meu pós-doc. Vou ficar um ano aqui do meu pós-doc na UPenn. No Instituto de Biologia.
No Instituto de Biologia.
Ai, que legal!
Muito louco. Bom, então somos 3 neutrinólogas, né? 2 experimentais, 1 teórica, 1 na área de física da biologia.
Mas vale ressaltar que eu pus um pezinho lá na física experimental nesses últimos 6 meses, lá no Fermilab.
Ah, é verdade.
Trabalhei com Mônica, foi muito, muito legal. Isso. Então, física e partícula experimental é bem legal.
Mas é o que a galera muitas vezes não sabe, eu acho que a gente já falou isso em algum Physicast, mas tem muita gente que se confunde, é que o pessoal acha que física experimental é só ir lá e colocar a mão na massa e apertar parafuso. Uhum. É, isso também faz parte, mas não é tudo que a gente faz, né? Então, muita coisa da física experimental que a gente faz é no computador. Então, a Gabi, o que ela tava fazendo aqui, ela tava fazendo análise, algumas análises, né, pro um experimento chamado SBND. E isso também é física experimental, né? Mas o que a física teórica faz, Gabi? Você quer falar pras pessoas?
Bom, no meu caso, eu estudo como que os experimentos de neutrinos, o potencial deles de detectar física que esteja dentro do esperado, do modelo padrão de física de partículas, e também outros modelos que são extensões do modelo padrão. O que eu faço é implementar esse modelo e rodar um número de eventos falso, porque eu sou teórica. Então eu simulo um experimento mais ou menos no computador e calculo as previsões desse modelo, porque esse modelo tem certos parâmetros, e nesse conjunto de parâmetros o experimento vai conseguir falar é física nova ou não vai conseguir. Então basicamente é isso que eu faço.
Dependendo do dia, só aperto parafuso mesmo, tipo hoje.
Só pra deixar um pouquinho claro, tipo, geralmente pra a física experimental, pelo menos de partículas, não sei como é, tipo, em outras áreas, envolve desde instrumentação, que é o que a galera fala de apertar parafuso, que é ir lá realmente montar o detector, etc., até fazer as simulações das respostas esperadas do detector, né? e coletar os dados e analisar os dados. Então, tipo, é bem, bem
amplo. Eu posso dar minha opinião também, né?
Como que é na sua área?
Já fui física experimental. Então, quando eu trabalhava com lasers, né? Eu trabalhei com laser de semicondutor e optomecânica. Na verdade, a gente tinha bastante integrado as duas coisas juntos, né? Quando a gente... Ser experimental não quer dizer que era só laboratório. A gente tinha que desenvolver dispositivos para, sei lá, determinado objetivo que a gente tinha. A gente trabalhava muito na interface de telecomunicações e agora também com um pouco de ótica quântica, tá? Então, se você tinha algum objetivo, você tinha que fazer o design do seu dispositivo, entender a física do seu dispositivo, né? Quais os fenômenos que estão acontecendo ali de interação nos matérias também. E daí todo esse design do seu dispositivo passa por simulações, alguns com software comercial ou simulação, sei lá, em alguma linguagem. E a partir disso a gente fabricava e testava o dispositivo. Daí fabricar é realmente um laboratório mais de química, assim por assim dizer. E daí o teste é no laboratório de ótica mesmo. Mas também tem isso, uma vez que a gente testou o dispositivo, a gente tem o dado, tem toda a parte de tratar os dados, né? É um volume muito grande de dados, você tem que fitar, você tem que interpretar que tipo de fenômeno está acontecendo ali e colocar as equaçõezinhas, né, de eletromagnetismo para ver o que está acontecendo no seu dispositivo.
Então, acho que na sua área, o físico teórico e o físico experimental são um pouco mais interligados, você acha?
Quando eu estava lá na ótica, a gente tinha que ter um entendimento bastante profundo da teoria do dispositivo em si. Existiam, tem bastante físico teórico nessa área também, né? Desenvolvendo aí uma teoria mais pesada, assim, realmente tentando encontrar fenômenos novos nisso, mas é um jeito de ver diferente, né? O fato de você ter que fazer propor o seu dispositivo, né? Você propor o dispositivo, você tem que entender o que está acontecendo.
Sim. Mas, tipo, você também tinha parte de, sei lá, fazer modelos, essas coisas? Ou...
Tinha. No meu caso, ainda mais que, assim, o meu doutorado, ele foi em pegar um laser de semicondutor e juntar com optomecânica. E, então, era um dispositivo realmente novo. Então, eu tive que fazer essa parte de modelagem, que era juntar as equações de laser com as equações de optomecânica.
Nossa,
e encontrar onde que elas iam... Onde que ia acontecer o acoplamento?
E aí depois pegar tudo isso e colocar na prática. Colocar no experimento.
Gente, coisa difícil.
Tentar,
olha,
né?
Olha.
É um caminho longo.
Se eu tivesse que fazer modelo de neutrino e depois ir fazer isso na prática, eu tava fodida.
Então, a questão é, da minha experiência de doutorado, eu gostei mais da parte de fazer modelo.
Ah, é?
Tipo, sentar a bunda de estudar... O que quiser... olha, existe a explicação desse fenômeno e desse aqui. Como que eu vou juntar os dois, sabe? Se eu fizer um laser que também tem um grau de liberdade mecânica, o que, que vai acontecer nele? E daí eu tive que fazer realmente modelo de equação diferencial e tal. E estudar a dinâmica disso aí. Realmente rodar a simulação e ver como que evolui no tempo. E eu adorei essa parte, muito mais do que ir no laboratório. Eu falei, que coisa, né?
Que lindo, né?
Então, hoje em dia, eu trabalho com modelos, né?
Gente, a pessoa virou a casaca, não. Tudo bem. A gente não gosta de você.
gente, mas assim, é que... Cara, então, deixa eu contar uma coisa, assim, que é muito interessante quando eu decidi. Eu trabalho com o Marcos Aguiar, né? Também é uma pessoa que, sei lá, tem um passado aí de ter estudado fenômenos em dinâmica, em caos, e mecânica quântica. E hoje em dia, o grupo dele lá, metade do grupo é biólogo.
Sim, é verdade.
Mas é muito engraçado, porque isso é comum de você achar. Vários físicos, assim, que estudaram por muito tempo em matéria condensada, magnetismo, teoria de campos. E, assim, um ponto da vida, a pessoa vai e resolve estudar alguma coisa em biologia.
Gente.
E tá muito, assim... atrativo de você atrair pessoas das exatas para biologia por causa desse outro approach que a gente tem, né? De modelar as coisas mesmo, sabe? Então, é que se você for pensar, agora, por exemplo, uma das vertentes assim que tem, aí no grupo com o Marcos, a gente trabalhava um pouco mais de ecologia. Então, trabalhar com fenômenos, por exemplo, de especiação, de interação de espécies em comunidades e tal. Mas tem, por exemplo, pessoas que trabalham com modelagem de epidemia. Isso é uma coisa que é extremamente importante.
Precisamos muito dessa gente agora.
Estamos, por exemplo, no momento agora, né? Isso, então, você tem que fazer previsões sobre onde que é o... qual que é o threshold para você realmente falar, olha, estamos num ponto que não tem mais controle, ou você conseguir delimitar o que é o controle, né? Então,
a galera acha que é só esperar e ver o que acontece, né? Mas não, tem todo um estudo,
não,
né?
Não, cara, a verdade é que assim, eu lembro que uma das coisas que eu fiquei atenta para esse tipo de área foi a época do surto do ebola. E foi algum convidado do Marcos fazer a palestra sobre isso daí, sobre esse tipo de coisa. E assim, porque queira ou não, tem essa necessidade de trazer essa ideia dos físicos que a gente tem. A gente gosta de colocar tudo no vácuo e fazer a vaca redonda no vácuo, né?
Adoro!
A gente simplifica tudo, né? E acha a equação mais simples, daí vai sofisticando, né? O biólogo, ele tende a fazer o contrário. Ele gosta de considerar tudo. Porque queira ou não, a natureza leva tudo em consideração. Então, você tem que juntar, tentar conciliar as duas coisas para você... ter pelo menos algum tipo de predição, né? Uhum. E você saber o que importa mais na hora de você descrever um fenômeno, nem que seja uma partezinha, assim, no todo muito mais complexo.
Gente, mas olha, tô bege aqui.
Ah, gente, eu sou suspeito de falar porque, assim, eu adoro o que eu faço. Nossa, faz 2 anos que eu tô trabalhando com isso, estou extremamente feliz.
Ai, que delícia.
Ai, nem me fala. Gostoso.
Bom, vou falar então um pouquinho sobre o que eu tô fazendo de pesquisa agora. Eu trabalho numa área muito parecida com a Mônica, tanto que a gente tá no mesmo grupo de pesquisa agora, né? E os detectores que são o futuro da física de neutrinos, né? São esses detectores grandões que são feitos de argônio líquido. E pro detector funcionar, uma das coisas que a gente precisa é que o argônio líquido esteja muito, muito puro. E até agora a gente não tem nenhum método que se mostrou, tipo, bom de manter... de vigiar, né, a pureza desses detectores durante o funcionamento deles. Então, nesse momento, o que eu tô fazendo é tentando desenvolver esse detector de... um detector que consiga monitorar a pureza desses detectores de argônio líquido a longo prazo. Bom, então é isso. Eu tô tentando desenvolver... Eu tô tanto fazendo as simulações, né? Pra projetar o detector, quanto montando alguns protótipos.
Nossa, que legal. Muito legal.
Tá.
Bom, mas o meu trabalho é dentro da... É dentro de fenomenologia de neutrinos. Então, o que que eu faço? Eu pego um modelo teórico que já foi proposto ou a gente propõe um modelo que, em virtude de algumas anomalias experimentais que a gente vê... dentro do em experimentos de neutrino, a gente tenta ver como que... Nossa, pera um pouquinho. Calma. Tô nervosa.
Muita emoção, então, só que no Physicast.
É muita emoção. Então, muita emoção. Então, bom, em vista de anomalias experimentais que a gente observa, a gente tenta propor ou implementar o modelo que já foi proposto para tentar explicar essas anomalias. E em vista que temos esses experimentos futuros que estão chegando, para dar mais sensibilidade e mais resolução para os nossos dados, testar qual que é o potencial desse modelo, qual é o potencial desse experimento para testar esse modelo. Então, por exemplo, esse modelo pode explicar a anomalia de experimentos a curta distância, onde a gente observa um excesso de eventos que não estariam lá. Tanto que o SBND que eu e a Mônica trabalhamos é um deles. Então, por exemplo, no último trabalho que eu fiz, eu testei o decaimento de neutrinos pesados, que vai gerar esse excesso que, a princípio, física padrão não geraria. Então, foi isso. Então, pegamos um modelo onde o neutrino pesado decai, fizemos uma simulação bem simples do experimento e fizemos uma projeção de quais os parâmetros que o experimento seria sensível e se esse experimento, se esse modelo consegue explicar ao mesmo tempo vários resultados experimentais que geraram esse excesso. Então, esse é um exemplo do que eu faço.
Olha, a gente não é pouca bosta aqui, não. A gente é muita bosta.
Não, e coisas completamente diferentes, né? Tipo, nós somos muito versáteis.
A gente é muita bosta. Bom, vocês viram, né, o tanto de coisa que essas mulheres fazem. E são coisas muito importantes, cada uma na sua área, né? Tem a sua importância. E somos versáteis, fazemos de tudo. E esse é o tipo de pesquisa que é a pesquisa que é feita em ciências, né? Então ela independe de sexo. Vocês já precisaram usar pinto alguma vez? Pra fazer física? Não, né? Então, tipo...
Imagina! Né?
Eu nunca precisei de um pinto pra fazer a física.
Mas já entrando, isso talvez seja interessante a gente comentar, esse problema de relacionamento é muito real e, tipo, tem várias universidades americanas que andam fazendo contratações de casais pra tentar evitar, né, esse tipo de problema, porque...
É.
É muito difícil.
É, rola mesmo.
Na vida acadêmica é muito difícil você manter um relacionamento estável, de longo prazo, cada um tendo que ir pra um lugar ou conseguindo tipo, uma posição num lugar diferente. A Gabi, eu acho que seria interessante. Gabi, comenta aí o seu caso com o Pedro.
Bom, isso faz parte um pouco do desânimo, às vezes, a gente falar, tá bom, porque assim. eu gosto muito do que eu faço, mas às vezes a vida é um pouco ingrata. Mesmo em relação a isso, a essa instabilidade que a gente diz. Então, bom, pra quem não entendeu o meu comentário no início, eu sou casada com o Pedro Pasquini, que faz parte do PCCast, mas eu tô há quase 7 meses sem vê-lo por causa... por causa exatamente desse manejamento que a gente resolveu fazer, porque ele acabou de começar um pós-doc, eu ainda tô terminando doutorado e...
Eu acho que as pessoas não sabem, as pessoas estão sabendo agora, o Pedro acabou de começar pós-doc na China.
Tá na China, minha gente.
Acho que o pessoal do PhysiCast não sabe disso, eu acho que não saiu nenhum episódio. Gente, pessoas, o Pedro tá na... China, na puta que pariu na China, por causa disso, eu tenho que acordar às 7 da manhã.
Aproveitando a epidemia de coronavírus. Não,
além de estar aproveitando a epidemia de coronavírus, ele me faz acordar às 6:30 da manhã pra gente gravar PhysiCast às 7 da manhã. Porque esse ser humano está a 14 horas de distância de mim.
Nossa senhora.
Oh, podia substituir ele pela Gabi, pro
corpo. Nossa, eu topo fácil. A Gabi é muito mais bonita e muito mais legal que ele.
Ah, Pedrinho é maravilhoso.
E está, por conveniência, nesse momento, numa time zone melhor.
Ah, sim. Não. E é muito mais legal. Eu troco fácil o Pedro pela Gabi. Tá?
Mas então, e só e continuando. Nós conversamos seriamente sobre essa decisão que a gente tomou na nossa vida, então respiramos fundo, falamos, vamos ficar cada um num canto por alguns meses, depois a gente junta de novo e tenta não se separar mais. A gente tá aguentando firme, é bem difícil, não é fácil, a gente lida com... Você tá com frustrações às vezes no trabalho, aí você pergunta, será que vale a pena isso? Será que não vale a pena isso? Aí é correr atrás de bolsa pra tentar conciliar as coisas, e você precisa de papers, tem um pouco de pressão nisso. Eu fico feliz que algumas instituições prestam atenção nisso, de querer contratar os dois profissionais ao mesmo tempo, mas é um pouco difícil, sim.
Não, é aquilo, o que a gente tá falando não é nem problema só das mulheres, né? É um problema dos dois lados, né? É tanto difícil pra gente, né, mulheres, tentar constituir família, quanto também pros homens, né? Então, são os dois que estão passando por esse problema, só que acho que a gente nunca trouxe essa discussão no PhysiCast com os meninos, né? Mas uma coisa, mas aquilo, as universidades e laboratórios, elas estão prestando atenção em contratar, né, o casal, mas não é por bondade delas, né? Não é porque elas são, nossa, que coitado dos pombinhos,
galera...
coitados pombinhos, não, né? Sim. Eles estão querendo segurar os funcionários, né? Então, tipo, é aquilo. Se, por exemplo, a Gabi é contratada e o Pedro tá na China, o contratador dela vai saber que, hora ou outra, cedo ou tarde, ela pode largar tudo pra ir ficar com o marido, né? Ou também, se o Pedro é contratado em algum canto, o contratador dele também pode pensar, né, que ele pode largar tudo a qualquer instante pra poder ficar perto da Gabriela. Então, a ideia é que os contratadores, eles não querem perder o... né, a pessoa que eles contrataram, né, a mulher ou o cara, e eles não querem perder, então pra eles é mais negócio contratar os dois juntos, porque aí, tipo, eles já sabem que o problema de, né, a tentação de ir embora pra ficar perto do outro já vai ser bem minimizada, né.
Isso, pessoal, é um problema tradicional dentro da carreira acadêmica, que é chamado problema de dois corpos, que é muito difícil de resolver, mas a gente pode entrar isso mais tarde, que quando chega o terceiro, quarto corpo, aí a situação...
Quando você
tem... Ah, não, mas
tem...
aí são filhos,
é,
né?
É quando temos filhos, Mônica.
Mônica é uma suruba! Quando eu pensei na suruba, eu falei, gente, o que é isso?
Ah, uma criatura. Quando... Eu digo, a situação é bem difícil quando é o casal, mas a situação fica muito, muito complicada quando entra a questão de filhos.
É, suruba. Oi, não, pera, não sei.
Ai, gente, alguém já baixou o nível hoje?
Vamos, cadê o nível?
Abriu as portas do inferno só. Não, mas olha, eu acho que é interessante a gente pensar assim também. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com professoras mais velhas, né? De gerações anteriores à nossa. É comum você achar casais dentro da física, né? E algumas vezes já ouvi posicionamento de que muitas vezes a mulher sempre fica pra trás, né? No casal. Tipo, quando. É isso, quando resolve ter filho e tal, né?
Uhum.
Então, quando você compara em alguns casos, não todos, que a mulher. Ela abriu mão de mais coisa, né? Tipo, ela foi acompanhar o marido. Então, é muito legal também a gente ver que tá tendo essa mudança, né? Que as mulheres... Ela Bom. Não é, tipo, ela não tá acompanhando, cara. Ela tem a própria vida dela, tem a própria carreira, né?
Exatamente. Mas isso vai agora... É mais um ganho, né? Digamos assim, do movimento feminista. Dessa coisa de dar mais independência, tipo, da mulher. Da mulher não ser obrigada a casar e, tipo, se manter, tipo, no mesmo lugar por causa do homem,
e,
né?
E mesmo na questão da maternidade, né? Porque estamos, né, lutando pra mudar como que é vista a maternidade, né? Que a mulher cuida da criança sozinha, né? Não é assim, né?
É, exatamente. Vocês já conheceram casos de entrevistas pra futuras professoras? Eu não sei se foi nos Estados Unidos, mas uma... quando a gente tava numa conferência no Fermilab, Mônica, uma das pesquisadoras falou que... Mas na entrevista de emprego, eles perguntaram sobre você pretende ter filhos, alguma coisa assim, sabe?
Você tem filhos, você pretende ter filhos,
é. E ela...
Aqui é ilegal, a propósito disso.
Então, é ilegal, mas isso já...
Exatamente.
Isso foi no passado que perguntaram.
Ela até recomendou, não respondam essa pergunta. É. Isso não é... Não pode ser feito pra vocês, assim, no sentido de...
Quando eu tava aplicando pra vir fazer doutorado aqui nos Estados Unidos, né? Um dos professores com quem eu conversei no Fermilab, e eu tava pensando em trabalhar com ele, né? Porque eu tava procurando já lugares que eu sabia que tinham pessoas trabalhando com neutrinos no Fermilab. Um dos professores veio me perguntar qual era o status do meu relacionamento. Eu falei que eu tinha um noivo. E ele falou, mas como você pretende dar conta do seu noivo de um doutorado?
O quê?
Nossa, gente. Puta que pariu.
É impossível.
Ai, gente, dá pra dar risada,
né? É impossível, realmente, é impossível.
E teve um outro pesquisador que foi perguntar pro meu e da Mônica, ex-orientador, se meu relacionamento não afetaria meu doutorado também. Tipo.
Ai, gente.
Isso aconteceu comigo duas vezes, aplicando pro doutorado.
Gente,
uma no Brasil e uma aqui nos Estados Unidos.
Isso é extremamente invasivo.
Você vê que não é. Exatamente. É aquilo, né? As pessoas, isso só mostra, né, a relação que as pessoas têm com mulheres na ciência. Acham que as mulheres são incapazes de estar na ciência, né, e terem uma vida, né? Ai, gente, isso me sobe o sangue.
Ai, é muito difícil.
Ninguém nunca perguntou pro Stefano qual era o status de relacionamento dele, se ele dava conta de mim e do pós-doc dele.
Homens, é só você pensar. Alguma vez você imaginaria essa situação de alguém perguntar se você tem uma namorada, se você vai dar conta da sua namorada, ou da sua esposa e do doutorado.
Ou se você pretende ter filhos, ou se você tem...
Se você pretende ter filhos,
É aquilo, tem muita gente que vê esses comentários que a gente faz como assim, mas foi só uma perguntinha besta, uma perguntinha inocente, né? Mas é que não é uma perguntinha, né? Se você me perguntou isso, quer dizer que outras 30 pessoas também já resolveram fazer essa mesma pergunta pra mim ou pra gente próxima e não faz sentido, né? E aquilo, essa mesma pergunta não é feita pro sexo masculino, né? Então, tipo, a galera acha que mas foi só uma perguntinha inocente. Não é inocente. Né?
E não é feita à toa, porque
não
de uma forma consciente ou inconsciente, esse cara vai usar essa informação.
Exatamente.
Qual que é a relevância dessa informação? Se ele perguntou, é porque tem alguma relevância pra opinião que ele vai emitir depois sobre você.
Então, pois é, tipo, será que a minha admissão dependia dessa resposta ou não, sabe?
Bom, Bom, já que a gente puxou pra essa linha, vamos fazer esse caldo engrossar aqui.
Eita!
Meninas, como foi a vida de vocês na física? Foi uma vida cheia de flores, passeando pelo campo, cantando alegremente, os passarinhos voando atrás de vocês?
Ai, ai, ai.
Uma bosta! Foi, não, é. Mas hoje em dia eu tenho que admitir que melhorou bastante.
Isso.
Mas, olha, meninas, eu não sei qual foi a experiência de vocês na Unicamp. Das três instituições que eu estive, a Unicamp foi de longe a pior. Caralho, a Unicamp foi tensa de, tipo, sexismo, machismo e situações babacas, viu?
Nossa.
É complexo, é. A Unicamp, vamos dar uma pincelada aqui. A Unicamp, né, é uma instituição estadual, né, e tem bastante professores muito antigos lá. E acho que...
muito antigos.
Muito antigos. Como que eu defino? Né? Com bastante, uma certa idade. E isso, né, dificulta um pouco a nossa vida de, né, de ter gente com né,
choque de gerações.
É um choque de gerações muito grande, né? Então isso acabou que muitas vezes, né, pendeu muito pro lado de mulheres, né? Acabou que, né, foi mais pesado pra gente, né? Mas
eu não sei se a idade é o que realmente afeta, porque em termos de idade, a idade dos professores que eu tive na UFG eram similares à da Unicamp, e eu fui infinitamente mais bem tratada e respeitada na UFG do que na Unicamp.
Mas também na UFG você estava já numa pós-graduação, né?
Eu acho que tem um outro ponto. Como você falou da idade, é porque assim, o que acontece? Uma pessoa que depois ela tem uma certa idade, um certo prestígio, vou colocar assim, ela não tem mais filtros para falar o que ela
acha. Vide Silvio Santos, né?
Então
eu acho que tem uma combinação de fatores. É, tem uma combinação de fatores aí, entendeu? Eu acho que ela acha que já tá numa posição em que ela não deve mais nada a ninguém. Então, na verdade, é um pensamento que tá ali, talvez na mente de outras pessoas também, só que essa pessoa não tem mais o filtro, né?
Eu acho que é uma combinação de, tipo, de idade com arrogância e estabilidade, sabe? Acho que rola um negócio assim.
Eu não sei também como aconteceu com você, assim, mas em muitas situações eu era ou a única mulher na sala, ou tipo 50% do corpo feminino da sala, sabe? Isso era uma situação também, é incômoda.
É incômoda, exatamente. Você já entra na sala já se sentindo assim, não estranho, mas já se sentindo meio que ameaçada, né? Porque, tipo, é aquilo, você vai entrar na sala, vai todo mundo olhar pra sua cara e te analisar. Se é verão, então, você tá usando um short...
Meu Deus.
Eu teve uma época que eu parei de usar short na Unicamp, vestido, essas coisas, porque, tipo, você entrava na sala, a sala inteira ia te olhar. E olhar você de cima a baixo. E aqui, tá calor, caralho.
A galera secou tanto minhas pernas no primeiro dia de aula da Unicamp, primeiro dia de aula da Unicamp, porque eu tava com short, que eu nunca mais usei short em ambiente profissional. Até hoje eu não consigo.
Nossa. E aquilo, gente, calor, Campinas é um calor
mas
da porra.
Mas eu acho que assim, independente ainda, assim, desses tipos de comportamento, aquilo lá é um nome diferente na lista, né? Você pega uma lista, tem 3 Felipes, 2 Gustavos, mais 5 Brunos, daí tem uma Maria, pronto, você vai lembrar a Maria.
Já é um ambiente, já é uma coisa que vai te chocando.
Assim, já, né? já é um ambiente naturalmente assim, das pessoas agem dessa forma, né? De fazer a gente sentir mais ainda, né? É diferente, né? Ambiente meio hostil, quase hostil.
Exatamente,
né?
É hostil. A gente se sente num ambiente hostil, assim, é exatamente isso.
E muitas vezes, agora vocês falaram isso, assim, parece que a gente sempre tem um... Como a gente é o diferente ali, primeiro que a gente tá, parece, entrando no clube do Bolinha, né? Em que é o clube dos meninos, e eu não sei vocês, mas parecia que eu sentia que eu sempre tava precisando me provar alguma
isso,
coisa.
Isso, exatamente.
Como se não fosse nosso lugar, né? Mas
era nosso bem-vindo.
E o pior é que as pessoas se comportam como se não fosse o seu lugar, o nosso lugar. Tipo...
Teve um dos desses journal club da vida, apresentei um paper sobre isso, sobre como que as meninas geralmente pontuam, né, em matérias de exatas, né? E elas geralmente têm melhores notas, e por que que então elas não vão para áreas exatas, né? E daí tem todos os bias da sociedade, uhum. Tralalá. Porque geralmente as meninas apresentam uma curva de notas que é muito mais... tem uma largura muito menor do que a curva dos meninos.
Mas vai mais alto, então, eu vi isso também.
É, então, vocês, como o rabo da curva, assim, dos meninos é maior, então, geralmente, você consegue ter. Mas daí, tinha o debate sobre como um menino mediano, na verdade, às vezes, ele pode ser muito melhor sucedido que a menina que tem uma nota super boa.
Uhum.
Porque o menino mediano tá ali no meio e vai. Tipo, ele não tem o bias todo, tipo, jogando ele pra baixo, né? Então, a menina, pra ela ir bem, ela tem que ter... tem que estar uma nota muito mais acima do que o menino mediano, né?
Eu já ouvi dizer também que as meninas, elas têm menos confiança em questionar alguma coisa em aula ou em algum seminário, por causa que se ela falar algo que talvez soe errado ou que alguma ou seja alguma besteira, entre aspas, porque ninguém faz perguntas boas... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, elas ficam inseguras em fazer perguntas ou discutir algo em seminário ou em aulas, justamente porque elas têm medo de ficarem marcadas, porque eu até vi uma tirinha uma vez que tinha um menino que estava fazendo um cálculo na lousa e errou o cálculo, e aí a pessoa fala, nossa, você não é bom em matemática. E aí vem a menina e está fazendo o mesmo cálculo e também cometeu o mesmo erro do menino. E aí a pessoa fala, nossa, meninas são muito ruins em matemática. É um ambiente...
Mas essa noção, Gabi, não só, tipo, existe, como é reforçada. Afinal de contas, quem aqui não lembra do professor lá do Unicamp que entrava na sala e perguntava se tava muito difícil para as meninas acompanharem a aula dele?
É, né?
Essa é um clássico.
Né?
Ah.
Ai, gente, eu era ainda assim, a menina experimental que ia... Como assim é bem na prova?
Né?
Nossa. Nem me fala.
Falando em prova, né? Tipo, vocês já escutaram... Nossa, pra quem esteve que dá pra conseguir essa nota?
Ai, que horror.
Escutei isso, acho que não foi no meu segundo ano de faculdade.
Não, é incrível que assim, ou você tem que ser... Se você é uma pessoa com boa aparência, então você tá tendo algum tipo de privilégio, né?
Você tá chupando alguém,
se ou se você não é bonitinha, né? Você é um lixo humano ali. Nossa, a mulher na ciência é assim, olha, parece uma lixeira, né? São dois estereótipos, assim,
exatamente.
Né? Não existe uma mulher normal que pode ter gostado da aparência e que trabalha bem. Né? Se você trabalha bem, você tem que parecer um saco de lixo.
Cara, e numa muito boa, ó, vou me expor aqui de uma forma ruim, mas essa noção é tão enraizada, que eu tinha esse tipo de mentalidade quando entrei na faculdade.
Ah, acho que isso a gente se coloca, né?
Tipo... demora um pouco até a gente aprender, a gente cresce todo mundo na mesma sociedade, né? Então a sociedade machista é machista para os homens, mas também é machista para as mulheres. Então tem muita mulher também que tem coisa machista, né?
Cara, se arrependimento matasse, como eu me arrependo de ter julgado colegas que estavam ali comigo dessa forma, sabe?
Uhum.
É tenso.
Agora, pros caras que estão escutando esse episódio, falam, nossa, mas que pergunta tosca, que coisa idiota. A pergunta é, você faria essa pergunta pra um amigo homem seu, da sala de aula? Nossa, pra quem que você deu pra conseguir essa nota? Não, você não faria essa pergunta, né? Pensa aí.
Deixa eu puxar a sardinha pra um outro tipo de violência que eu passei, tipo, na graduação também. Quando eu entrei, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito me comunicando. Tipo, eu preciso conversar sobre os assuntos com alguém pra realmente, tipo, aprender aquilo. Então, quando eu entrei na graduação, eu aprendia muito mais quando eu resolvia as listas ou conversava com alguém junto comigo, né? Do que se eu fizesse sozinha. E depois de um tempo, eu parei de pedir ajuda, porque toda vez que, tipo, eu ia estudar junto com algum menino, depois eles davam em cima de mim, tentavam me agarrar, achando que, se eu te ajudei, tipo, a fazer o dever de casa, ou se eu estudei com você, é porque você quer sair comigo, quer me pegar, né? Cara, a minha graduação, eu me isolei. Na minha graduação, eu me isolei em algum momento.
Nossa,
eu trabalhava com a Paula, e olhe lá.
Não sei se é pra rir ou se é pra chorar.
Porque eu tinha medo de estudar com a galera e depois eles, sabe, assumirem que alguma coisa. Eu só fui voltar a trabalhar com outras pessoas no mestrado.
É foda, viu? É foda. É foda.
Ai, não, é um momento tristeza, né? Lembrar as coisas que, sei lá, passamos.
É. A minha frase de abertura foi o que eu escutei uma vez quando eu fui. Eu tava na graduação ainda. E eu tava procurando lugar pra dar plantão, né? Em cursinho, essas coisas. E aí eu achei, eu fui caçar. Fui num lugar pra... Não quero dar muitas informações. Mas, tipo, foi em Campinas, né? Aí eu fui, né, pra algum lugar pra procurar, né, lugar pra trabalhar.
Nossa.
E aí o cara que me entrevistou falou, nossa, não sei o que, gostei da sua aula, etc. Mas, o que que eu vou... Era o diretor do lugar. Mas, o que que eu vou falar... O que que os pais dos meus alunos vão achar se tiver uma mulher dando aula de física pra eles?
Que raça.
Aí eu falei, ah, tá bom, falou, tchau. Né? Tipo, eu ia falar o quê? Eu não sabia nem o que falar pra ela, pra esse cara.
Ah, eu queria saber a resposta.
Claro que, tipo, não tem. Aqui. Quando você passa uma situação dessa, você nunca tem o que responder. Você tipo, freeze, né? Você, tipo, olha,
exatamente.
Você fala...
É, você fica na incredulidade. Você fala assim, Jesus, é sério que essa pessoa tá me perguntando
exatamente.
Isso?
Não, e aí, tipo...
Então, você falou essa pergunta no começo, não achei que era
não,
verídica.
Não, não, então, eu escutei, foi parte da minha vida. Mas, tipo...
Ah, fala que você tá precisando de horas lá pra... Ai, não sei.
É aquilo, você não sabe o que fazer, né? Tipo, eu era bem mais nova, né, do que eu sou hoje. Então, tipo, eu também era inexperiente, né? Então, meio que eu baixei a cabeça, mas, tipo, eu não tinha o que falar, né? Eu fiquei sem saber, sem reação. E foi uma coisa que eu escutei, né? Então, tipo, quando eu comecei... Aí depois eu achei em outro lugar pra dar aula, né? E fui bem mais bem recebida, né? Pela escola em si, mas eu era testada pelos alunos. Então era aquilo, eu entrava, falava, oi gente, vou dar aula de física pra vocês, já olhavam torto pra mim. Gente, eu sou uma pessoa de 1,5 metro de altura, eu sou pequena, né, sou mulher, na época eu era bem
1,58 m.
1,53 m.
Sério? Eu jurava que você era um pouquinho mais alta, mãe.
Não, 1,53 m. Devo ter até encolhido. Agora deve ser mais alto que o do cabelo. O cabelo deve me dar uns bons 5 centímetros aí. Mas... então, tipo, os alunos, eles me testavam. Então, tipo, eu era a única professora de física do lugar... E todo começo de semestre tinha algum aluno,
nossa,
filho da puta, lá no meio da sala, que levantava a mão e pedia aquela questão mega difícil pra eu resolver na frente da sala inteira.
Nossa.
Mas, tipo, não era assim, professor, estou com dúvida, você pode me ajudar? Não, era do tipo, quero ver se você sabe, né? E eu perguntava pros outros professores homens do cursinho, pra ver se eles passavam pelo mesmo tipo de situação, e não. Eles davam aula nas mesmas salas que eu, tipo, de outras frentes de matéria, né? Mas não.
Cara, aqui nos Estados Unidos, né, geralmente, os dois primeiros anos da pós, você tem que dar aula, né, pra, tipo, pagar a faculdade mesmo, porque a universidade é privada, né, eu tenho que pagar meu tuition e tal. E aí você acaba trabalhando pra faculdade como forma de pagar pra faculdade, né,
uhum,
que você gasta como aluno. E, cara, a quantidade de aluno... E é sempre aquele perfil, né? São sempre os meninos... São sempre os meninos brancos. Tipo, nunca são outros grupos de minorias, né?
Uhum.
A quantidade de, tipo, meninos que vinham gritar comigo na frente da sala inteira, que eu tinha corrigido o dever deles de errado porque eu não sabia física. Eu ia olhar, tipo, o garoto tinha somado errado, sabe? O garoto não sabia nem, tipo, dividir, multiplicar. E gritando que eu não sabia física. Isso aconteceu tanto, mas tanto, que... E eu era a única menina, acho que, dando aula, tipo, naquela classe. E tem outra coisa, né? A única menina, tipo, não branca, porque aqui eu não sou considerada branca, né? Eu sou branca brasileira.
Gente, o Hannah e a parede têm a mesma cor, pra vocês
terem
uma ideia.
Não, nos Estados Unidos eu sou considerada brown, né?
Exatamente, mas aqui nos Estados Unidos ela não é branca.
Eu não sou branca, eu tenho sotaque, os alunos reconhecem isso.
Nossa, tô passada.
E eles já, tipo, eu na verdade sou dupla minoria aqui, né?
É.
É.
Mulher latina.
E eu era única, né? E eu ia conversar com os meus colegas, ninguém nunca tinha passado por nada parecido. E foi tão recorrente que os professores tiveram que mudar a forma como os alunos tinham que pedir recorreção e mandar um e-mail pra toda a turma de 500 alunos avisando que eles não podiam mais vir tirar, recorrigir as coisas com os TAs, com, tipo, os teaching assistants, né? Que, tipo, eles tiveram que mudar todo o procedimento só por causa de, tipo, meio de moleque
vindo
gritar
comigo. Porque, gente, as pessoas não sabem se comportar e não sabem se comunicar com seres humanos, né?
Não, e tipo assim, numa muito boa, essa altura que eu opinava no doutorado, eu sei que eu não sei física. Agora, como que um aluno entrando na graduação sabe?
Nossa, isso... Assim, a minha situação com isso foi um pouco mais engraçada. Uma vez que eu tava dando o... Esse teaching assistant, lá, o PED, era física 2. E eu ia substituir na aula magna. E eu fui dar, então, numa das salas grandes do CB, né? Que são, sei lá, uns 200 alunos, sei lá quanto é que lá. E eu entrei lá, bonitinha, né? Fui lá na frente, o menino abriu a porta e falou assim... Aquela menina de 15 anos que vai dar aula, bateu e
as pessoas têm coragem de falar isso pra você?
Mano, cara, caiu na risada. Aí... Ele falou pra, tipo, da porta, ele gritou da porta pra outra pessoa, né? Esses meninos, que esses hormônios, né? Eles falam gritando. Aí, pra outra porta, assim, galera dando sala rindo, assim, ele falou, olha, galera,
essas pessoas têm 15 coragem. Anos,
mas eu tô no doutorado, isso daí só mostra que eu sou foda.
Aí, ah, isso aí!
É, mas é, eu tava bem risada, assim, porque...
Ai, coragem, mano.
Ai, gente, foda, viu?
Mas eu acho que, assim, eu ainda passo um pouco, porque eu tenho cara de brava, naturalmente. Então pra alguém gritar comigo, tem
que... Cara, mas também. Sabe que, tipo, isso eu acho que é pior. Porque tem essa... A galera tem essa percepção que se você é mulher dando aula de física, ou dando qualquer aula, na verdade, né? É, você tem que ser, tipo, meiguinha, boazinha, tipo, nossa, sabe? Soft. E que, tipo, se a galera for lá te pressionar, você tem que, tipo, bend, sabe? Cara, eu não sei falar português mais.
Chique.
Mas essa noção, né, de que, tipo, mulher é mais meiga, é mais tranquila. Então, se os alunos chegarem, tipo, você vai ser mais boazinha, meiguinha com eles. E aí você, tipo, fala, não... Tipo, não direto, ou não dá resposta direto, ou não faz... Gente, não faz o homework deles, ou não faz, tipo, o dever de casa deles. E eles ficam bravos, porque na noção deles, tipo, se você é mulher e você tá naquele papel, aquele é seu trabalho. Seu trabalho é quase...
Nossa,
de mãe,
eu acho que
sabe?
Tem uma importante constatação aí, viu? Uma das vezes que eu tava num grupo que tinha bastante mulheres, e a gente constatou que as mulheres que estavam no grupo, né, que notadamente tinham várias mulheres em uma determinada parte do grupo, determinado tema, assim, é porque elas eram muito firmes.
Uhum.
É engraçado como é exigido isso da gente mulher. É. Tipo, parece que é... Se a gente fala qualquer coisa, já duvida da gente, só por fato de ser mulher. Então, a gente tem que ser muito firme. A gente desenvolve, assim, sem querer. Às vezes,
mas exatamente.
Muito agressiva, porque você abrir um mar, as pessoas já estão ali no, te perguntando. Tem situações em congressos que é até constrangedor, sabe? Tem colega minha que já foi da seminário. E sabe, o cara fica de picuinha, assim. O cara não deixa falar.
Ah,
fica interrompendo o seminário,
droga,
gente. E daí é aquilo lá. Ainda a pessoa tem que manter a compostura, assim. Quando você dá vontade de dar um murro
na
cara.
Não, mas eu gravei, acho que algum vídeo pra Masterclass, não sei aonde. Não, eu gravei um vídeo pra algum lugar, eu não lembro. E eu falei justamente isso, que acho que essa foi uma artimanha que eu encontro. Eu já tenho cara de cu, né? Tipo, a minha cara natural já é uma cara assim de cu. Mas não é culpa minha. Essa parte não é culpa minha.
É culpa minha.
Essa parte é do meu pai. É culpa do meu pai. Mas aí... Mas eu constatei que depois... Eu era muito meiga. Tipo, né? Eu tentava ser meiga. Mas depois de um tempo eu constatei que isso... Eu tava só tomando mais no meio do meu cu. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Foi uma atitude que eu tive que tomar, justamente ser mais firme, mais, né, mais, ter uma postura assim mais rígida, para as pessoas começarem a me respeitar mais. E no final das contas, isso realmente surtiu efeito. Eu realmente fui mais respeitada e etc. Mas, cara, olha que absurdo.
É horrível, né? Você para pensar. É muito ruim. Que é isso, mano? Que é isso? Você tem que merecer o respeito. Você tem que ganhar o respeito. Você não... Só por ser uma pessoa, você não merece respeito.
Né? Então, você tem que lutar. Você tem que... Não, caralho. Todo mundo tinha que me respeitar. Se eu falasse fino ou se eu fosse grossa.
Nossa, em muitos lugares, assim, tá tendo uma discussão e a pessoa não te deixa falar, cara.
Eu odeio isso. Odeio quando...
interrompem a gente quando a gente tá falando. Meu Deus do céu.
Ou a gente, sei lá, vai explicar qualquer coisa, a pessoa assume que você não sabe o que você tá fazendo.
Não, e quem aqui nunca passou por aquela clássica situação de... É, você tá, tipo, trabalhando com outras pessoas e você dizer alguma coisa e é o cara bater de frente com você que não, que você tá errado, virou outro cara falar a mesma coisa, ele fala, ah, é verdade, você tá certo. Gente, que raiva que me dá.
Sim, já passei por uma situação. Nossa. Que eu tava falando uma coisa e aí o colega meu começou a questionar, não, mas não é assim, não é assado. Aí veio, se eu não me engano, acho que foi o Pedro, que falou a mesma coisa e a pessoa deu moral pro Pedro, sabe?
Ai,
foi triste. Mas tudo que vocês estão falando, eu vivi um pouquinho. Essa história de você demorar pra desenvolver autoconfiança, porque você tem que pensar 2-3 vezes pra falar, pra não falar besteira e depois e ter medo de ser marcada como uma pessoa que não consegue, sabe? Se esforçar o dobro pra ter o mesmo tipo de reconhecimento ou ter voz. Também teve uma situação que eu já tive que... Eu já quis colocar roupas mais largas, eu já quis fechar minha cara, porque uma vez eu fui simpática e a pessoa confundiu totalmente, porque, assim, eu conversei de boa com a pessoa e aí a pessoa começou a me mandar mensagens, eu comecei a ficar com medo. E eu comecei a ficar carrancuda. Eu pensei, não, se eu for... não apenas firme, mas se eu for uma pessoa que anda com uma cara mais fechada, as pessoas não vão ficar confundindo isso, vão me levar a sério como cientista. É bem triste isso.
É triste, né? A gente tem que ajustar o nosso jeito pra poder ser inserida na sociedade, né?
Exatamente. E uma coisa que me deixou, assim, bem pensativa foi... Depois que eu e o Pedrinho começamos a ter um relacionamento, depois de eu estar com o meu namorado, agora marido, do meu lado, isso completamente parou. Nunca mais eu tive isso. A partir do momento que eu comecei a namorar e o Pedro, como ele trabalhava comigo, sempre estava comigo. E então, todo esse tipo de comportamento cessou. Então, eu pude voltar a ser normal, a não ter que me preocupar com isso, porque eu tinha a proteção, entre aspas, de um homem.
Nossa,
porque homem só parece respeitar homem. Isso me deixa... Isso eu fico bem, assim, triste. Bem triste.
É. Isso no geral, né? Não só até na área acadêmica, mas até fora dela. Infelizmente, homem parece só respeitar homem, né?
Sim. Eu já tive que pedir pra pós-doc me proteger, entre aspas, sabe? Entrar no meio da conversa e me falar, Gabriela, preciso de você aqui, vem falar comigo. Já tive que já tive que pedir pro meu orientador fazer isso. Nossa...
Cara,
é complicado.
Aqui no Brasil, isso acontecia também muito comigo, mas aqui eu acho que essa coisa de assédio é bem mais levado a sério. E, tipo, eu nunca passei por esse tipo de coisa aqui.
Aqui é bem. Os negócios aqui são bem mais. O negócio de assédio aqui é levado muito a sério, né? Então eles são bem, entre aspas, precavidos, né? Com relação a isso. Porque qualquer coisa pode virar um. Como que é o nome?
Processo.
Um processo. Eu tava procurando a palavra sul. É um processo.
Mas, vocês são muito internacionais,
muito internacionais.
Não, e tipo, eu já ouvi de... Tem alguns caras na minha turma que falam, não, que tipo... Que vão meio que na linha do nosso querido Strumia. É tipo, não, mas a gente tem menos meninas aqui porque meninas não são tão boas em física.
Ah, é, claro.
Teve um menino ano passado... Nossa, isso foi um puto de um barraco aqui. Teve um menino ano passado que, tipo, tinha uma menina e mais dois caras que queriam entrar em um determinado grupo aqui. E aqui você tem que convencer os orientadores a te contratarem, né?
Uhum.
Se não arrumar alguém em algum grupo que te contrate, você tem que cair fora da faculdade. E aí tinha uma menina e dois caras que queriam entrar no grupo, né? E um dos caras... E, tipo, a menina acabou entrando. Porque ela era, tipo, infinitamente mais competente que os caras. E um dos meninos ficou bêbado numa festa, bravo. E falou que, tipo, ela só pegou a vaga dele porque ela... Porque ela deu em cima de um dos caras do grupo.
Excuse me?
E aí conseguiu, tipo... ele falou que... she flirted her way into the group. E aí, tipo... No final das contas, foi engraçado que logo depois eles fizeram uma prova de qualificação, que é uma prova que a galera faz, que é tipo um exame unificado, só que tipo você faz na pós, com matéria da pós. E que também é um exame que, se você não passar, tipo, eles te botam pra fora da faculdade. E ele foi o único que reprovou.
Se fudeu!
Viu, viu, caros ouvintes? Depois vocês falam que meninas são recalcadas.
Né?
É, eu acho que de tudo que a gente tá falando, acho que fica muito claro que se nós tivéssemos mais mulheres, né, no ambiente, eu acho que é a melhor jeito, assim, né? O caminho pra gente lidar com tudo isso, resolver, né, todas essas questões.
Exatamente.
Né? Sim. É por isso que existe assim o esforço, né, de você trazer mais mulheres para a ciência, no caso para a física, e motivar as que estão aqui, né?
E como gente, representatividade, tudo, meu Deus. É.
Eu queria deixar, tipo, um recado aqui para quem tiver, para os meninos que estiverem nos ouvindo. Mas é porque uma coisa que eu reparei, principalmente conversando com o Stefano, é que muitas vezes a galera tá, tipo, no ambiente acadêmico e não percebe esse tipo de violência acontecendo porque não é com eles. Tipo, até comentaram, tipo, babaca de professor dentro de aula, eles não percebem que, tipo, é um problema, não percebem que, tipo, machuca alguém porque não é com eles. Então fica aqui, tipo, a dica, galera. Se vocês estão, tipo, no ambiente acadêmico, pergunta pra, tipo, as meninas da sua sala se, tipo, de uma forma aberta, não de uma forma, tipo, julgando elas, não. Mas, tipo, pergunta pra elas o que elas já passaram, se elas têm alguma história dessas. Porque se bobear, você tava ali e você não viu.
Não, mas é aquilo, né? Tipo, todas as vezes que a gente falou esse tipo de coisa, né? Eu conversei alguma coisa dessa com alguém, os homens sempre falaram, ah, mas foi uma pergunta inocente, ah, não sei o que, sei lá. É aquilo, eles nunca, é que nunca atinge eles, né? Então eles nunca acham que isso é um problema. Mas começa a parar pra pensar que aquela não foi a única vez, não foi a única vez que aconteceu, né? Vieram outras trocentas vezes que isso aconteceu na vida dessa pessoa. Então não foi uma perguntinha inocente. Foram 700 perguntas que não tem nenhuma inocência no fundo. Então, por mais idiota que a pergunta pareça, né? Ela tem um fundo de cutucar, um fundo de fazer alguma coisa que, né? Você não faria essa pergunta para um homem, né? Então, tipo, sempre pensa, essa pergunta seria feita para um homem, só tá sendo feita para as mulheres. Pergunta, e você vai surpreender com o que você vai ver disso daí.
Uhum. Verdade.
Mas agora, o que a gente pode fazer para ter mais mulheres na física, mais mulheres nas ciências? E acho que isso é um problema que vai começar, que, não, é uma coisa que a gente tem que pegar bem lá do começo, né? Bem lá embaixo, né?
Exatamente.
Os brinquedos que os pais vão trazer, né?
Esse é um
tipo
problema multifatorial, tipo.
Ah, sim.
Né? Ou, na minha visão, tipo, começa, né, com toda a ideia social de que você, que meninas não são boas em matemática e física, né? Então, tipo, menos meninas se interessam por essas áreas, mas passa por uma série de violências, como a gente já mencionou aqui, né? Tanto que eu vou trazer alguns dados pra você ter ideia. No Brasil, 30% das bolsas de iniciação científica são para mulheres. Para o doutorado, isso já cai para 15%. Isso na física só. E bolsas de pesquisa nível 1A é 5% de mulheres. Ou seja, além do problema estrutural de menos mulheres irem para a física, menos mulheres se mantêm na física.
Exato.
A coisa é por quê?
Esse é um ambiente hostil do caralho, né?
Mais dois dados interessantes. Isso é, tipo, geral, entre ambiente universitário. Metade das mulheres já sofreram assédio e 30% já passaram por violência sexual na academia.
Nossa, isso é uma merda, gente. Puta merda.
Então, eu acho que não é à toa. Esses números têm uma correlação que é bem óbvia.
Sim, exatamente. Quanto à representatividade, por 6 meses a minha chefe e a da Mônica foi a mesma, certo?
É.
Vou falar de novo em português correto. Por 6 meses a minha chefe e a da Mônica foi a mesma. E ela é uma mulher. E
maravilhosa.
E ela é maravilhosa. Ela é a spokesperson do experimento que a gente trabalhava. Spokesperson significa pessoa que fala sobre o experimento para a comunidade.
Então, chefe do experimento, entre aspas, né?
Quem?
Exato. O que ela faz é basicamente... O que ela faz é basicamente coordenar todas as coisas que a gente está fazendo para o experimento. Tanto simulação, quanto instrumentação. E no meu caso... o que mais de física nova o experimento pode explorar para vender a ideia do experimento. Então, ela tenta coordenar todos os alunos e todos os pesquisadores que estão lá para que o experimento seja o mais bem sucedido possível. O jeito que ela tem de fazer isso é muito legal. Eu admiro muito essa minha chefe que eu tive. E eu, assim, eu fiquei muito admirada. Eu saí dos Estados Unidos falando, nossa, eu gostaria de ser ela um dia, sabe?
É lindo. Cara,
e é maravilhoso. Isso é... E era muito legal quando... Porque tinha várias mulheres dentro do grupo. E eram mulheres, assim, que estavam em posições elevadas. E elas discutindo física. Você olhava que os olhos brilhavam. Era tão bonito.
Cara, mas o Fermilab é um show de representatividade de gênero.
Ah, era bonito.
Não, essa chefe, nossa, eu adoro ela. Gente, ela tá sempre arrumada, elegantésima. Adoro as roupas que ela usa. E a mulher é foda pra caralho. Então, ou seja, não tem nada a ver... O jeito com que ela se veste, com que ela se maquia, com que ela, sei lá, anda, não sei. Não tem nada a ver com o que ela é capaz de fazer, né, de física.
Gente, mas sim, a quantidade de mulher que, tipo, tem, como eu tava falando no Fermilab, que são contadas, tipo a Jen Raff, eu admiro demais a Jen, a Michelle Stankery, a Erika Snyder.
Tipo, não, tem mulher pra caralho, tipo, com posições assim, bem...
Isso que é legal, né? Elas são diferentes, né? Do estilo que elas...
Cada uma delas tem seu estilo, né?
É, de viver, e elas mandam muito bem dentro do que elas têm que fazer. Tem um caos muito engraçado com essa nossa chefe, que foi assim... Eu acho que teve um cara que era um prêmio Nobel... E ele tava num congresso, e aí chegou essa nossa chefe, que ela é casada com um outro spokesperson de um outro experimento. Mas aí... O ponto é, acho que eles já eram um casal, mas não eram um spokesperson, então foi um tempo passado que aconteceu isso. Então tava lá o prêmio Nobel, e chegou o atual marido dessa nossa chefe com ela. No congresso, aí o prêmio Nobel vira pro cara e fala... Ah, porque tava muito frio onde eles estavam. Ah, você trouxe seu cobertor, se referindo à nossa chefe.
Ai, puta que...
E sabe o que ela fez?
Nossa,
parece que ela pegou o sapato e ela tirou no prêmio Nobel.
Porra! Fantástico.
Que sensacional. Nossa.
Então, foi engraçado que ela... Parece que... Bom, contaram essa história, gente, eu não sei a veracidade, mas se for, é muito engraçado.
Mas olha, eu vejo ela fazendo isso.
Ela tirou o sapato e arremessou no prêmio Nobel.
Ah,
foi
mas tem
fantástico.
Que levar uma chulapada e vai falar bosta. Ai, gente.
Então, às vezes, a gente quer, entre aspas, tirar o sapato e arremessar em algumas coisas.
E você pode
por causa
fazer
que...
isso.
Que a gente simplesmente quer ser tratada como uma pesquisadora, como qualquer outra pessoa que está fazendo pesquisa.
Exatamente.
E não ser suscetível a esses comentários bem, bem baixos, na minha opinião.
Ah, mas eu acho que é legal a gente falar das coisas de que existe um esforço, pelo menos da academia também. Esforço, né? Academia. É, ainda bem. Engatinhando.
Não, acho que agora a gente pode pular pra tentar puxar pra parte boa, que a gente já fez velório demais.
Já.
Sim.
Já, né? Ficou triste aqui.
Não, se a gente se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando de causos tristes que já aconteceram.
Nossa,
e coisas do tipo, né?
Ah, cada coisa com... Olha, em todos os níveis possíveis, desde o nível, tipo, coleguinha, né? Uma pessoa que tá no mesmo nível de hierarquia com você, até um técnico de laboratório, empregado, até um professor, né? Tem todos os níveis de acesso.
Exatamente. Então, a gente pode ficar aqui até amanhã, mas vamos falar do futuro, né? O que vocês veem no futuro de mulheres na física, gente? Eu vejo coisas boas. E vocês?
Cara, eu gostaria de acreditar que eu vejo coisas boas, e até vejo, mas a mudança é lenta, né?
A mudança é lenta, infelizmente.
E nós estamos aqui meio que como resistência, como a Débora tinha falado na frase dela, tipo, a gente chegou até aqui a muita custa e, tipo, nós somos a esperança que nós consigamos mudar a coisa um pouquinho para que a próxima geração já não tenha que passar pelo que a gente passou. Porque não é a galera pensar, ai, não, mas é que orgulho você ter passado por tudo isso e ainda tá aí. Não é assim, gente. Porque hoje eu tenho que lidar com problemas psicológicos, com traumas, que eu preferia não ter. Eu seria mais produtiva se eu não tivesse passado por essas coisas. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga mudar o ambiente para garantir que a próxima geração não tenha que passar pelo que a gente passou. E possa ser ainda mais produtiva, ainda mais bem-sucedida.
É. Não, mas tipo, no sentido de... eu olhando, por exemplo, a minha... Entre o meu começo de graduação, né? O meu começo de graduação foi bem complicado, vários problemas, etc. Mas à medida que eu fui, né... que o tempo foi passando, né? Então, tipo, depois da pós-graduação, eu nunca mais tive problema em ser mulher na física. Eu nunca mais tive. Então, tipo, na pós-graduação, tanto na Unicamp mesmo, sempre fui respeitada pelos meus colegas, né, pelos professores, etc. Nunca duvidaram da minha capacidade, acho que eu duvidei mais do que eles, mas, tipo, eu fui, assim, muito bem mais aceita na pós-graduação. E depois que eu vim pro Fermilab, aí foi muito, 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 muito melhor. Aqui no Fermilab eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de... Nunca fui, assim, questionada, né? Meus resultados nunca foram questionados, do tipo, olha, acho que você tá fazendo cagada aí. Acho que não, tipo, sabe? Hoje em dia eu me sinto muito mais confortável sendo mulher na física. Então, hoje em dia eu não vejo nenhuma diferença entre eu e o meu coleguinha ali do lado, sabe? Então é bem mais tranquilo.
Eu acho que assim, eu que tô no mesmo nível que você, tipo, em termos de história, né? Eu acho que existe isso, né? Essa que você falou dos níveis, embora na pós-graduação ainda tenha histórias pra contar. Isso que eu falei, por exemplo, de, sei lá, de técnico laboratório, aí professores mesmo, né? Aconteceu, calma. Mas eu acho que ainda existe, eu acho que um desconforto pra mim de toda vez que eu entro numa sala e eu identifico que, por exemplo, eu sou a única mulher, eu sou uma das únicas mulheres.
Isso é foda.
Cara, eu tô ali no DFMC, né? No Departamento de Física e Matéria Condensada. O meu corredor tem uma professora, que é a Fani. O corredor é de homens. Então, as únicas mulheres do departamento é a Fani, eu e mais uma outra pós-doutoranda. E então, sabe, não tô falando que, tipo, as pessoas tratam mal a gente. Não, só é isso. Só é isso, tipo, já. É desconfortável você estar num ambiente em que você...
É diferente.
Sabe, é diferente. Né? E a gente sofre um pouco bias, tipo, de que a gente tá numa área aplicada, né? Então, não é a física pura, então parece que a física para as mulheres é a física que é aquela física mais ou menos, né? É, tipo, é a física com biologia, porque daí a biologia realmente é um campo que tem muito mais mulher, né?
Isso, exatamente.
Mas já tem isso, mas assim, tirando a parte disso aí, tipo, tem essa coisa de você se sentir confortável no seu ambiente de trabalho. Independente de como as pessoas te tratam, se você olhar ao redor e você se sentir diferente, tipo, sem nenhum tipo de razão.
Não, sim,
né?
Sim.
Não é... Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, assim, por que gostaríamos de trazer mais mulheres, né, pra ciência, pras carreiras, assim, né, tipo, a gente sabe que, tipo, é um problema estrutural, né, de mulheres em cargos, sei lá, se a gente for estabelecer um paralelo, em cargos de chefia, né, ou, sei lá, áreas mais técnicas, né. Porque é uma questão de diversidade, uma questão que é importante, tem mulheres, tem outros pontos de vista, tem o que enriquecer, né.
E como assim, é de todas as outras minorias, a propósito.
E o fato, na verdade, de você não ter mulheres não é porque elas são menos capazes, é que você... Existe um bias aí, alguma coisa está acontecendo, que as mulheres não estão chegando ali. O que está sendo acontecendo anteriormente? Elas estão sendo avaliadas de outra forma. A gente sabe, já tem um monte de paper por aí, mostrando que... Como que é a questão de tanto de revisão, por exemplo, de artigos científicos, na revisão da hora de você avaliar o currículo, que existe um bias contra a mulher, né? Então,
é provável,
eu quero ser julgada igual meu coleguinha, né, gente? Eu não... É uma coisa muito básica. E tá, e daí eu acho que é legal que a gente falar do que existe um esforço. Eu acho que daí, como a Wanda falou, como qualquer minoria, existem ações afirmativas, né, acontecendo. Então, existe, por exemplo, quando você tem conferências, você tenta fazer ações motivadoras para mulheres e minorias, né? Tanta gente.
Na hora de compartilhar também tem, né?
Nós somos mulheres e mulheres do terceiro mundo, né, gente?
Coitada,
então,
gente.
É, a gente se encaixa nas caixinhas de minorias aí, então você tem toda essa coisa de motivar. E daí encontra resistência, como qualquer outra ação afirmativa, né, de minorias, né? Falando, ah, é a cota, né? Mas daí é questão de educação, esperar que as pessoas sejam educadas, né? E daí, uma vez que você motiva, você traz mais mulheres para o meio acadêmico, né? Você motiva elas a terem mais participação em eventos e tal. É, que daí isso mude, né? Que então você começa a ter mais mulheres mesmo, daí você seja natural, você não precisa mais, um momento, quem sabe, não precisa mais se você ter ações afirmadoras, você vai ter mulheres no tapa querendo a vaga. E os meninos lá, e tipo, competindo igual para igual, né? Como tem que ser.
E antes, só uma coisa, eu lembro que quando eu apliquei para cá, eu vi de muita gente que, ah não, mas Estados Unidos só, tipo, se baseia no seu mérito, entre aspas, né? É pra, tipo, selecionar os alunos. Na verdade, não, viu? Eles tentam montar, tipo, as classes mais diversas que eles conseguem, tá? Galera que acha que, tipo, americano só se baseia. Porque, tipo, isso é interessante pra eles, galera. Não, não se iludam de que é só colocar ali, tipo, botar numa lista os 10 melhores alunos pelo currículo ou pela nota. É o que vai garantir o que você que vai ser melhor, porque na verdade não. Diversidade é fundamental para a evolução da ciência. Tem uma caralhada de artigo que explica isso. Então, se você acha que diversidade é besteira, eu vou te dizer o famoso vai estudar, porque isso não é verdade.
Não, em qualquer área, diversidade é importante. São diferentes pontos de vista, diferentes pensamentos, diferentes histórias. Então, é muito...
Que conduzem a inovação.
Exatamente, é muito enriquecedor para conduzir uma inovação. Agora, se você tem 10 negros, né, que pensam do mesmo... Vou colocar outro termo, né? Agora, se você tem 10 pessoas lá que pensam do mesmo jeito, como é que você vai conseguir andar para frente? Você não vai conseguir evoluir? Né? Qual que é o sentido? Você tem que ter gente que pensa diferente, gente que pensa fora da caixa, gente que tem ideias diferentes. E isso só vem com diversidade. Gente que viveu outras coisas, gente que viu outras coisas, né?
Exatamente.
Então é importante na ciência, é importante no banco, é importante na administração de uma empresa, em qualquer lugar. Desculpa, Gabi.
E fora que assim, tem aquele ponto, especialmente tratando de ciência, quantos talentos a gente pode estar perdendo, né?
Exatamente.
De quantos, sei lá, meninas geniais estão por aí, por elas terem recebido um reforço errado, elas...
Exatamente.
Não deixaram de seguir uma carreira em ciência ou sei lá, uma área de exatas, porque elas não se achavam capazes, porque achavam, sei lá, que foi incentivada a ter outros tipos de objetivo de vida. E é por assim vai.
Ou isso,
chegou
falar
um momento na física que não quis mais lidar com isso.
Eu também, pra falar minha opinião em relação ao futuro, eu acredito que a gente tem muito caminho pra andar, mas eu acredito que seja promissor, muito por causa de como acredito que nós vamos educar as próximas gerações para mostrar para essas garotas que, se elas quiserem seguir carreira de exatas, não há nenhum impedimento, porque nós estamos aqui tentando afirmar que ser mulher e ser cientista é uma pessoa que está fazendo ciência, é só isso. Nada mais, e podemos, e nossa carreira é uma parte da gente, então, assim como em qualquer outra pessoa, a carreira é uma parte da gente, então, independente dos nossos estilos, do que a gente, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente se comporta, assim como qualquer outra pessoa, a carreira é uma parte da gente, e não há nada, até agora, que foi provado que há uma diferença intelectual entre homens e mulheres para exercer a carreira de cientista. Bom, o que eu quero dizer é assim, nossos cérebros são diferentes, o cérebro de cada pessoa é diferente, mas não tem uma limitação, que nem certas pessoas afirmam que existem certas teorias que mostram que o homem é melhor em ciência do que a mulher. Eu acho que nada foi colocado... Então, colocaram nas nossas cabeças desde que a gente nasceu uma premissa que eu nem sei se tem comprovação, se tem estudo, não tem nada. Acho que só falaram isso pra gente. Eu acredito que, por causa da nossa cultura, eu acredito que seja mais uma... um pensamento para opressão, certo? Porque se não dão essa liberdade para a gente escolher fazer o que a gente quiser, a gente acredita que nós somos limitadas. E se a gente acredita que somos limitadas, nós vamos continuar se sentindo inferiores.
É.
Então, eu acho que é mais cultural. Então, isso a gente está se desfazendo aos poucos, eu espero. Então, meninas que estão nos ouvindo, se vocês querem seguir carreira acadêmica... E especificamente nas exatas, o que eu posso dizer é que vão.
Né?
Não há nada que impeçam vocês. Vocês são tão boas em matemática quanto os garotos, vocês são tão boas em física quanto os garotos.
Né?
Só vão.
Mergulha com tudo, hein?
Né?
Exatamente. Né? É, eu acho assim, tipo... meninas, vocês que vão pra... Vocês que estão pensando em seguir na área de física, de ciências, ou de áreas que são majoritariamente masculinas ainda, é aquilo. A gente não consegue prometer pra vocês que vai ser uma vida tranquila, não. É aquilo. Física, né, no caso, já é difícil. Né? Não é um curso fácil. Então, acho que qualquer curso que você vai pra uma graduação, não é pra ser fácil, né? Se é pra você ver o que você já viu no ensino médio, qual que é o sentido de você fazer uma graduação, né? Então, tipo, qualquer faculdade que você escolher, você vai ter o seu nível de dificuldade lá. Agora, né, falando pra gente como mulheres na física, além de ter a dificuldade de ser um curso de nível superior de física, a gente tem que lidar com a dificuldade extra de ter que, né, lidar com essas coisas, né, de escutar o professor perguntando se tá difícil para as meninas, falar que você não vai poder dar aula no cursinho porque você é mulher, e, né, por aí vai, isso tudo que a gente falou. Então é aquilo, se você tá pensando em fazer física, a gente não consegue prometer para vocês que a vida de vocês vai ser tranquila. Infelizmente, a gente não pode prometer isso ainda, mas... É aquilo, a gente tá vendo muitas ações afirmativas agora em todos os lugares, tipo universidades, laboratórios, com relação à contratação de gente e tudo mais. Então tem muita. As pessoas estão pensando mais nisso. E quando tem gente pensando nisso, a probabilidade de uma solução vir e tudo mais é grande. É aquilo, não vai acontecer, infelizmente, não vai acontecer da noite pro dia, é um processo que vai demorar, mas o importante é ele tá acontecendo, ele tá andando. E pra ele continuar andando, depende de mim, depende de você, depende da Gabi, depende da Ohana, depende de todo mundo. Então, tipo, a gente planta nossa sementinha aqui, a gente faz o que a gente pode, cada um faz o que tá a seu alcance, vocês fazem o que tá no alcance de vocês, e a ideia é que daqui a pouco isso vai se mostrar positivo para gerações futuras, ou até para nossa mesmo, vai que aconteça alguma coisa e daqui a uns 5 anos o mundo seja melhor, não sei, mas depende da gente fazer alguma coisa agora, entendeu?
E o que a gente pode prometer é que a gente vai continuar trazendo esses assuntos para a mesa e continuar debatendo isso para não deixar barato essas violências.
É, e se precisar tacar sapato em prêmio Nobel, a gente tá.
Nossa, vários. Uma coisa que eu posso falar é procurem outras mulheres, quando vocês decidirem entrar em algum curso, procurem outras mulheres que já passaram por aquelas situações e conversem, gente. Não fica com vergonha de conversar sobre as coisas que vocês estão passando,
né?
Ou sobre os seus medos, porque a gente se ajuda e a gente continua.
Né?
A gente vai.
É isso. Se você estiver passando por alguma dificuldade, precisar ajuda, tente sempre procurar alguém e conversar, porque você não é a única. É aquilo. Se isso está acontecendo com você, vai estar acontecendo também com a sua amiga de laboratório, com a sua colega de classe. Então, conversa, porque as pessoas juntas, as pessoas unidas, elas conseguem mais, né?
Ah, deixa eu dividir, assim, umas dicas, para quem, como a gente já tá na área acadêmica, de como que a gente se fortalece. Porque uma vez eu comentei, né, com uma colega minha, falei, putz, a gente vai, fica aí na conferência e faz roda de conversa, mulher na ciência, e aí, o que a gente faz de verdade, né, pra dar moral pras mulheres? Assim, porra, toda vez que for mandar um paper, tenta colocar lá uma mulher na do ser feliz, tenta indicar mulheres pra avaliar seus papers. Toda vez que vai, sei lá, convidar, fazer um seminário, vários seminários, uma conferência, coisa assim, tentar ter o máximo possível de mulheres, sabe? Ter que quase equiparado, se possível, sabe? 50% mulheres, 50% homens. Então, sei lá, acho que algumas coisinhas do dia a dia pra gente também nos dar moral para as outras, sabe?
Sim. Exatamente. Muito boa.
E se questionem também, porque muitas vezes a gente, como eu comentei, a gente reproduz machismo e a gente nem percebe.
É.
Então, tipo, volta e meia. Se questionem sobre, tipo, o jeito que vocês estão pensando, ou coisa que vocês estão falando, sobre seus colegas, porque, gente, infelizmente acontece, e o único jeito de a gente melhorar é se questionando e conversando com as outras pessoas sobre o jeito que a gente pensa.
Exatamente. Bom, então, pessoas, esse foi nosso Physicast especial para as mulheres na física. É, a gente, né, como a gente comentou, foi um mundo assim cheio de percalços, não foi um mundo cheio de flores e pássaros cantando, mas o que a gente está vendo é que tem esse esforço conjunto da comunidade de tentar fazer as coisas serem melhores. Então é isso, a gente vai continuar fazendo coisas, vocês vão continuar fazendo coisas, a gente vai se unir e a gente espera gravar um Physicast daqui a uns anos, daqui a uns 30 anos, a gente volta a gravar um Physicast juntas. E ver o que aconteceu de diferente, né, nesse tempo. Mas eu acho que as coisas estão mudando, estão indo devagar, infelizmente. A gente quer as coisas para ontem, né? A gente quer que as coisas melhorem para ontem. Mas... Então a gente está trazendo, a gente está tentando fazer as coisas melhores, tá bom? Então a gente espera que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta lá no Facebook, a gente tem conta no Twitter. Pode mandar e-mail pra gente no physicast.oficial@gmail.com. A gente adora interagir com vocês. Então mandem perguntas, mandem sugestões de temas, pode mandar qualquer coisa, tá bom? Manda presente também, se quiser, tá bom? Então é isso, pessoas. Um super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.
Tchau, pessoal.
Tchau. Tchau.